Muito boa tarde a todos e, em particular, à Associação Portuguesa de Hotelaria e Turismo, que temos o prazer de ter connosco, aliás, acedendo, digamos, a um pedido que nos fizeram no sentido de integrarmos no nosso plano de atividades em termos das audiências que damos, das audições que fazemos, esta associação. Eu vou passar também a apresentar os deputados presentes, que é o Sr. Deputado Nuno Encarnação do PSD, o Sr. Deputado João Ramos do PCP e a Sra. Deputada Teresa Venda do PS. Existem mais deputados que constituem o grupo de trabalho, mas por razões diversas também de quando a acumulação de reuniões em simultâneo, portanto não é possível estar presente, acho que alguns ainda poderão chegar no decorrer da nossa reunião. E não tenho assim mais nada a dizer, a não ser que nesta legislatura não existe uma subcomissão do turismo como existiu no passado, existe um grupo de trabalho de turismo que está integrado na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, da qual eu sou coordenadora, portanto o meu nome é Hortense Martins, sou deputada eleita pelo PS, e nós temos um plano de atividades com um objeto que é essencialmente acompanhar a revisão do PENTE, mas sabendo que o PENTE é o documento estratégico que norteia, digamos assim, o turismo até 2015 e que abarca todas as componentes, seja de mercados, produtos e das várias regiões, até do seu sistema de organização, acaba por ser também um vasto campo de atuação. Nós no passado realizámos visitas de trabalho, nomeadamente até à região norte, também já fizemos ao Alentejo, aos Açores e à Madeira e mais recentemente a duas entidades regionais do centro. Também costumamos realizar conferências, já fizemos sobre várias temáticas e temos aliás planeado nesta sessão legislativa realizar uma conferência. E portanto, é basicamente assim, muito sucintamente, para vos dar conta também do plano em que nos integramos. Também dizer que os vários deputados aqui presentes estão inseridos noutras comissões, pelo que, quase adivinhando às vezes a proximidade dos assuntos que esta semana ainda nos vão dedicar, nomeadamente o Orçamento de Estado e tudo outras temáticas às vezes que são mais específicas, também podem contar, digamos assim, com o trabalho destes nossos deputados e nessas comissões onde estão inseridos ou nos trabalhos que também vamos realizar proximamente. E daria a palavra, apresentando também, portanto, é o Presidente Dr. Rodrigo Pinto Barros, o Sr. Presidente Adjunto Executivo Dr. António Condé Pinto, e o Sr. Presidente Adjunto, que é da parte da hotelaria, porque a associação tem várias componentes, que é o Sr. Dr. Eduardo Cunha. É assim, não é? E, portanto, passava a palavra ao Sr. Presidente da associação, se, pelo que percebi, querem fazer uma apresentação, digamos assim, e depois daria a palavra aos Srs. Deputados para fazerem as perguntas que entenderem e depois passava-lhes a palavra. Obrigada.
Posso-me dar licença, muito boa tarde. Excelentíssima Senhora Deputada Hortense Martins, muito obrigado pelo convite que fez à porta para estar aqui presente nesta comissão e aos demais deputados, muito obrigado. Espero que esta nossa vinda aqui seja um instrumento útil para o desenvolvimento dos trabalhos que os seus deputados fazem aqui na Assembleia. E desde o início desta legislatura, que nós dentro da APORT temos uma preocupação em nos aproximarmos cada vez mais, portanto, dos seus deputados que tratam do setor de turismo. E hoje esperamos vir aqui trazer algumas ideias que nós temos para o nosso setor, algumas preocupações que nós temos também, enfim, relativamente ao nosso setor, e vamos fazer uma pequena apresentação da APOR, o que somos da APOR, uma associação portuguesa de hotelaria, restauração e turismo, representamos perto de 5 mil associados, temos a nossa base, a nossa sede no norte, mas depois temos delegações espalhadas por várias cidades do país. E, portanto, esta parte, para além, enfim, de fazermos um pouco, enfim, da situação económica que atravessa o nosso país, Como disse, estou aqui representado também com o Sr. Presidente Adjunto, Dr. Condé Pinto, com o Presidente da área da Hotelaria, Sr. Eduardo Cunha, e, portanto, nesta primeira, vamos dividir aqui um bocado o nosso trabalho. Nesta primeira fase, iria passar a palavra ao Dr. André Condé Pinto, que irá fazer uma breve exposição do que somos e, enfim, e depois cada um irá intervir também de uma maneira, não é muito extensa a nossa, enfim, a nossa intervenção, mas espero que seja suficientemente interventiva no sentido de poder, como já disse, de melhor preparar ou de melhor elucidar os senhores para o desenvolvimento depois que têm dentro desta comissão. Muito obrigado.
Mais uma vez, muito boa tarde. Muito obrigado. Então, passando rapidamente, nós gostaríamos de começar por fazer uma breve apresentação da APORT para dar a conhecer. Sim. Portanto, a nossa associação tem, digamos, os registros mais antigos em 1904. Portanto, isso é só para dizer que, portanto, desde a monarquia até hoje, temos acompanhado a história de Portugal, fomos tomando diversas formas, naturalmente, de acordo com a organização do Estado, e na última reorganização interna que fizemos em 2006-2008, adotamos de novo uma denominação perto da que tínhamos no tempo da República, em 1921, portanto, à porta da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. Somos uma associação de empreendedores, portanto, como sabem, há várias qualidades de associações empresariais. Nós somos uma associação empresarial, mas de empregadores, o que nos confere a capacidade de celebrar contratos coletivos de trabalho com os sindicatos, e temos contratos quer com o sindicato AFESAT, que afeta a CGTP, quer com a FETES, que afeta a UGT, e participamos na concertação social, aqui mais no âmbito da Confederação do Turismo Português. A nossa missão é clara e demonstra que estamos bastante focados nos associados. Portanto, a nossa missão é, em primeiro lugar, apoiar os nossos associados para que eles exerçam a sua atividade, digamos, dentro do quadro legal e regulamentar, e apoiar a sua modernização, e depois representá-los, naturalmente, aos vários níveis de intervenção. Em termos de representação, nós representamos as empresas, digamos, do arco dos empreendimentos turísticos, os estabelecimentos hoteleiros tradicionais, o turismo no espaço rural, os parques de campismo. Também representamos todo o arco da restauração, desde o restaurante tradicional ao café. Algumas atividades complementares, como o Sr. Presidente já disse, somos cerca de 5 mil empresas. Somos uma associação nacional, embora com uma predominância, naturalmente, até por razões históricas, na região norte e centro. Temos sede no Porto, temos alguns escritórios, enfim, a funcionar. Somos uma equipa de 15 pessoas e temos uma característica, portanto, todo o nosso financiamento vem das contribuições dos nossos associados. Não temos nenhuma outra fonte de financiamento. Participamos em várias entidades, de diversas agências regionais, entidades regionais, na ADIC, que tem a ver com as energias criativas, mas fundamentalmente sublinhamos duas pela importância que tem para nós: a Confederação do Turismo Português, fomos fundadores e atualmente temos o lugar de vice-presidente, e a OTREC, a nossa Confederação Europeia. Procuramos também ser uma associação que intervém nos temas que afetam o setor. Participamos em vários fóruns e plataformas, também é meramente indicativo. Trago apenas duas: a plataforma contra a obesidade no Ministério da Saúde, tem muito a ver com aquilo que está agora na moda da alimentação dita saudável. E também, por exemplo, no Ministério da Economia, participamos naquela plataforma recentemente criada sobre o impacto das alterações climáticas no turismo. Temos um programa de cooperação muito vasto com muitas câmaras municipais que visam fundamentalmente a qualificação e a promoção, programas que são falados na comunicação social muitas vezes, o programa Chaves da Cidade, o programa ProVEN, são apenas dois exemplos disso. Temos também parcerias com várias universidades e escolas que nos têm permitido realizar muitas ações de formação, mas fundamentalmente para empresários, sobretudo pequenos empresários e quadros de empresas. E temos finalmente uma agenda que nós denominamos que está a ser cozinhada em Portugal e em Bruxelas, que são mais de 100 temas sobre os quais nós estamos a trabalhar regularmente nas mais diversas áreas, desde a área, digamos, do turismo propriamente dita, a área da fiscal, alimentar, etc. Portanto, feito este pequeno introito de apresentação, gostaríamos de passar a uma segunda fase e falar um pouco qual é a nossa perspectiva da situação atual no turismo, e, enfim, algumas respostas breves que nós também, enfim, sugerimos. Como sabem, no nosso setor, provavelmente como em muitos, há sempre muitas estatísticas, há muitas entidades a publicitar números e a discutir muitas vezes vírgulas. Nós também temos o nosso observatório, mas queremos ficar fora dessa guerra e, portanto, pegando nos dados do INE, pronto, são dados inquestionáveis, nós confirmaríamos aquilo que o INE tem dito. E basicamente diríamos que o ano de 2010 está melhor que o ano de 2009, que foi provavelmente o pior ano que há memória para muitas pessoas no setor, mas estamos ainda abaixo do ano de 2008. Portanto, a nossa recuperação é ainda uma recuperação insuficiente. Na restauração, como sabem, os dados estatísticos são relativamente escassos. No entanto, a sensibilidade que nós temos é que a restauração resistiu melhor na fase inicial, digamos, da crise, mas sentimos em muitos associados algumas dificuldades. Como é que nós vemos o futuro próximo, se é que é possível fazer alguma previsão para 2011? A nossa expectativa, que é uma expectativa razoável, jogamos aqui relativamente ao mercado nacional, com todas as medidas que se anunciam, de uma diminuição do rendimento disponível, portanto é expectável que haja uma queda na procura interna, quer no turismo interno em geral, quer na procura, digamos, mais diária junto à restauração, portanto é nessa perspectiva. Relativamente ao mercado externo, se a situação em alguns países que são muito importantes para nós, como a Alemanha, a própria Espanha e a Itália, se mantiver nos moldes atuais, é possível que esses mercados mantenham o seu nível de procura, o que terá impacto quanto a nós, sobretudo nas zonas que estão mais perto dos aeroportos e, portanto, beneficiadas pelo transporte aéreo e nas zonas de fronteira. Enfim, respostas para este problema, não é? Nós pensamos que há respostas, naturalmente, são da nossa responsabilidade enquanto empresas e há respostas, nós temos expectativa que possam ser dadas pelas políticas públicas. Do nosso lado, pensamos que as empresas têm aqui dois grandes desafios pela frente, não é? O primeiro, que é muito importante no turismo, é manter a qualidade de serviço, mas reduzindo custos. E, em segundo lugar, terem estruturas muito flexíveis que possam responder rapidamente àquilo que são mudanças muito frequentes no mercado. Relativamente às políticas públicas, nós pensamos que há alguma coisa a fazer relativamente à procura interna e também naquilo que tem a ver com competitividade externa. No plano interno, e reconhecendo que vamos tocar aqui num tema que é quase tabu, mas tem de ser falado naturalmente, nós julgamos que o grande instrumento político que há para atuar relativamente à procura tem a ver com a política fiscal, não é? E relativamente já à questão da promoção externa, julgamos que o tema tem a ver sobretudo com o modelo de contratualização. Nós temos uma agenda fiscal que, enfim, limitamos, mas há uma proposta que nós mantemos em cima da mesa, que é a dedutibilidade do IVA suportada nas despesas em alojamento e em alimentação. E fazemos esta proposta por três razões fundamentais, não é? Esta proposta, enfim, cumpre o direito europeu, aliás está em vigor em vários países da Europa, como é o caso aqui da Espanha. Do nosso ponto de vista, pode constituir um estímulo forte ao consumo, naturalmente. E, em terceiro lugar, nós acreditamos que ela possa ser neutral do ponto de vista fiscal, na medida em que, naturalmente, será um incentivo a que estes consumos se façam em estabelecimentos que estão dentro do sistema fiscal e que, portanto, cumprem as suas obrigações fiscais. E, se assim for, esses hotéis e restaurantes, tendo mais procura, também vão pagar mais IVA e mais IRC. Parece-nos, portanto, que era uma proposta que, pelo menos, merecia ser estudada e considerada. Relativamente à promoção externa, como certos sabem, durante os últimos anos tivemos em vigor aquilo que é conhecido por modelo de contratualização da promoção externa. Esse modelo está agora em fase de reavaliação. Se as estatísticas nos indicam que este período foi o período de maior crescimento do turismo externo em Portugal, parece-nos que o que devia acontecer aqui devia ser uma melhoria neste modelo. O que nós temos proposto ao nível da Confederação e do Turismo de Portugal são quatro pontos para a reforma da promoção externa, não é? Em primeiro lugar, uma separação total entre as agências regionais de promoção de turismo e as entidades regionais de turismo. Em segundo lugar, reafirmar com clareza qual é o objetivo da nossa promoção externa, trazer mais turistas e aumentar a receita do turismo. Alterar o modelo de governo das agências com maior poder ao setor privado, nomeadamente na designação das equipes executivas que dirigem as agências. E alterar o modelo de financiamento, tornar a componente nacional independente da componente regional, porque o atual modelo, como compreenderão, favorece sobretudo as regiões que neste momento já são mais ricas e mais desenvolvidas do ponto de vista do turismo e, pelo contrário, prejudica as outras regiões. Relativamente ao PENTE, pronto, e embora na promoção turística já de certa forma faça parte do PENTE, mas relativamente ao PENTE nós gostaríamos também de deixar aqui duas notas sobre dois outros temas. Um tem a ver com a reforma da legislação de setor e outro tem a ver com o sistema da qualidade, que também está previsto no PENTE. Nós fazemos uma avaliação globalmente positiva da grande reforma que foi feita na legislação de setor ao longo destes anos. Poderíamos dizer que, no caso do setor, particularmente do setor da hotelaria, onde a reforma foi bastante profunda, julgamos que a reconversão... que a reconversão está a correr bastante bem. Já ao nível do turismo no espaço rural, sentimos bastante dificuldades. Seria útil que houvesse uma melhor cooperação entre o turismo de Portugal e as autarquias. Relativamente a um tema que nos interessa muito, até porque nós fomos dados como exemplo relativamente ao chamado licenciamento zero, estamos neste momento na expectativa de poder conhecer todo o pacote legislativo, não é? Aquilo que nos foi apresentado para consulta é apenas um projeto de um decreto-lei que depois refere à existência de várias portarias e, portanto, nesta conjuntura em que não se conhece o pacote todo, é difícil emitirmos uma opinião. Já relativamente ao sistema de qualidade, nós vemos com muita apreensão o que está a passar relativamente a todo o sistema de qualidade que está a ser criado, enfim, pelo turismo de Portugal. Nós acompanhamos aqui uma crítica que é feita já muitos países da Europa relativamente aos sistemas de qualidade. E, nomeadamente, a este sistema de construção de normas, normas que aparentemente são voluntárias, mas depois que a própria legislação acaba por se tornar obrigatórias, normas que são feitas à margem, digamos, todo o sistema de controle legislativo democrático de um Estado de Direito, não é? Quem é que produz uma norma de qualidade? Bem, uma comissão de várias entidades que depois é homologada pelo Instituto Português da Qualidade, basicamente. Portanto, é um processo que está fora completamente de quem tem a função de fazer o controle democrático que nós demos à produção de legislação, o que é algo que nos preocupa muito, porque nós também temos assistido que por trás todos esses sistemas de qualidade há muitas vezes o alimentar de uma indústria de certificação que não traz verdadeiramente nada para o setor, não acrescenta nenhum valor ao setor e traduz-se em custos e em perda de competitividade para as nossas empresas. E para terminar, gostaríamos de abordar três assuntos que, não sendo específicos no nosso setor, são transversais, mas também nos dizem respeito e não podemos deixar de os trazer. O primeiro tem a ver com a legislação laboral. Nós não nos vimos queixar da legislação laboral, não é? Nós vimos queixar da complexidade da legislação laboral. Nós trazemos até, se nos permitirem, gostaríamos de deixar ficar um exemplar que nós produzimos, que é o Manual de Obrigações Laborais, que, segundo a ACT, foi a primeira vez que foi feito em Portugal. E trazemos um para cada grupo parlamentar, não sei se vai dar, tá? Mas depois podemos mandar mais. Pronto. E é absolutamente impressionante o conjunto de obrigações que estão neste momento para as empresas, e é para nós difícil de perceber que um café que tem um ou dois empregados esteja sujeito a obrigações de um grande grupo financeiro que tem milhares de trabalhadores, por exemplo, não é? E, portanto, é esta simplificação que nós pedimos. E também nos queixamos, se é possível usar a palavra, que se confie pouco nas virtualidades da contratação coletiva. Nós achamos que as associações e os sindicatos deviam ter maior capacidade de atuação e de intervenção e, certamente, seriam capazes de encontrar soluções mais adequadas aos problemas do setor, às necessidades das empresas e dos que trabalham no setor. A nossa experiência de contratação coletiva é uma experiência muito positiva. Não temos os contratos que gostaríamos de ter, também os sindicatos não terão os contratos que gostariam de ter, mas temos conseguido sempre chegar a pontos de equilíbrio e avançar de contratação em contratação. E sentimos nós, e muitas vezes os sindicatos, que podíamos ir mais longe se a legislação laboral nos permitisse. Um outro tema também gostaríamos, enfim, de chamar a atenção dos senhores deputados é para o tema daquilo que nós designamos dos impostos mascarados, não é? Nós falamos muitas vezes nos grandes impostos como o IVA e como o IRC, mas neste momento há uma série de impostos que, enfim, não sendo se calhar tecnicamente impostos, acabam como se comportar como tal, não é? Para além daqueles que vêm agarrados, por exemplo, a contas como a conta da água, falamos, por exemplo, da taxa de certificação energética, não é? Quando se estabelece a obrigação das empresas fazerem uma certificação energética e se diz que só pode fazer essa certificação energética um conjunto de pessoas que estão identificadas e essas pessoas fixam livremente os honorários, de uma forma indireta o Estado está-nos a criar um imposto, está-nos a obrigar, é quase um imposto de uma nova geração, não é? Está-nos a obrigar a pagar um montante para nós podermos funcionar o estabelecimento, montante esse que tem de ser recebido por pessoas a quem o Estado deu um estatuto especial e que lhes deixa livremente fixar esses montantes. São inúmeras as taxas que nós temos, desde a taxa de incêndios, a reclassificação hoteleira, esta coisa estranha das taxas cobradas pelas estradas de Portugal. Não sei se os senhores deputados sabem, mas um restaurante que pinte no vidro do restaurante, do edifício, o nome do restaurante, tem de pagar uma taxa às estradas de Portugal. E, portanto, aquilo que nos preocupa é que provavelmente não haverá neste momento em Portugal nenhum registro das taxas que um secretário de Estado deste governo, do anterior ou do futuro, possa ter ao seu dispor para fixar receitas para o Estado e encargos para as empresas, não é? Não sei se é pedido mais, mas nós julgamos que alguma instituição, não sei se a Assembleia da República, se o Tribunal de Contas, alguém devia ter o registro destas taxas e de facto do impacto que elas têm na economia. Há aqui uma grande fonte de financiamento que está encoberta e que foge também ao controle das várias entidades. Para além, naturalmente, das coimas, as coimas são uma preocupação muito grande para nós e as coimas, na medida em que entram, contribuem para o financiamento de muitas entidades públicas que as aplicam, também são uma receita importante. Eu vou dar só um exemplo, os exemplos ajudam às vezes a compreender aquilo que estamos a referir, não é? Quando vocês entram num café e têm uma máquina de venda de tabaco, normalmente ela é uma etiqueta que diz que é proibido vender tabaco a menores de 18 anos, não é? Se aquela etiqueta não estiver colada, a multa mínima são 30 mil euros por estabelecimento. 30 mil euros. Portanto, há aqui um desfazamento muito grande nas coimas que depois, enfim, nos atinge profundamente. Pois é, mas já há casos. E, finalmente, o último tema tem a ver com os direitos de autor e direitos conexos. Nós, naturalmente, respeitamos os legítimos direitos dos autores e dos intérpretes à remuneração da sua atividade, mas vivemos em Portugal uma situação de abuso de posição dominante, não é? Essas entidades fixam os valores que querem receber livremente, sem também nenhum controle de nenhuma entidade. E o que nós estamos estando a propor, à semelhança do que acontece noutros países europeus, é que houvesse uma alteração no ordenamento jurídico, de forma que o sistema de pagamento destes direitos de autor e direitos conexos fosse alterado, houvesse uma fatura única paga, que houvesse uma entidade que pudesse, digamos, verificar o valor dos montantes e que depois esses direitos fossem distribuídos entre as partes livremente. Portanto, esperando não ter maçado, Sr. Deputado, também não ser, mas como introito.
Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa exposição e penso que temos aqui já temas bastante e diversos e muito importantes para o setor turístico e para, no fundo, esta atividade que é uma atividade que foi designada como estratégica pelo Governo, é uma atividade que, sem dúvida, tem potencial de crescimento no mundo e no nosso país e, portanto, com certeza que os senhores deputados vão se inscrever para fazer questões, para aprofundar estas matérias. Dizer também que, por exemplo, na questão dos direitos de autores e conexos, o senhor deputado Nuno Encarnação também já se inscreveu, ele faz parte da Comissão de Cultura, portanto, temos aqui realmente também, não sei se há outros deputados que também fazem parte dessa comissão, mas de qualquer das formas, alguém que também pode acompanhar também essa matéria. E, portanto, é a primeira inscrição que eu tenho e depois daria a palavra já de imediato ao Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a vossa presença cá e todas as questões que aqui nos trouxeram. E eu gostava também de refletir convosco aqui algumas outras questões que me parecem que são pertinentes e gostava de ouvir da vossa voz o que é que acham delas. Quando me diz que gostavam de manter a qualidade de serviço e reduzir custos, há aqui uma matéria, do ponto de vista, na parte hoteleira, que eu gostava que me explicassem como é que é possível que isto aconteça. Com a sazonalidade e aquilo que nós temos visto, as pessoas contratadas pelas empresas de trabalho temporário e postas em hotéis, em unidades hoteleiras, e acontece muito no Algarve, em vários sítios, eu gostava de saber qual é que é a vossa opinião e qual é a vossa experiência sobre a avaliação deste efeito que acontece classicamente em julho, agosto, setembro, em certas unidades hoteleiras, quando estão, de facto, na sua lotação máxima, e que tipo de qualidade é que estas pessoas de trabalho temporário, que eu sei como é que são contratadas, e os senhores também sabem, com as qualificações que têm, que às vezes são muito poucas, que reflexo é que isso vai ter, por exemplo, no turismo do Algarve? Eu tenho duas realidades distintas, que conheço bem a questão do Algarve e da Madeira, que acho que são completamente dispares. Por exemplo, no Porto Santo, tenho uma ideia clara de uma unidade hoteleira que abriu lá, que classicamente abre de maio até novembro, tem essa postura, quer dizer, nem sequer tem as partes críticas que eles acham que são as alturas menos concorridas. E gostava que me refletissem também sobre esta temática que parece que é cada vez mais pertinente e cada vez mais, que acontece cada vez mais todos os anos. Que acho que é interessante nós também pensarmos nisso. Depois, outra questão que eu gostava de que me abordassem é como é que é possível que preços de alojamentos, eu estou a falar de unidades hoteleiras, imagino de 5 estrelas, preços de alojamentos tripliquem o seu valor no mês de agosto. Quer dizer, como é que é possível isto acontecer? Eu, não é nenhuma crítica que eu estou a dizer. Estou a dizer, como utilizador ou como turista, como é que é possível, em boa verdade, que as pessoas queiram viver do mês de agosto cada vez mais, porque os outros meses são claramente complicados de acontecer. Depois, gostava também de saber quanto tempo é que hoje demora uma requalificação de uma unidade hoteleira ou uma aprovação para uma nova unidade hoteleira. Qual é a média que os senhores têm a ideia disto? Se ainda é uma média razoável ou se há mecanismos mais célebres do que aqueles que eu tenho ouvido dizer por aí nos investimentos que têm acontecido. E percebi também que têm a preocupação na questão dos impostos, na questão do IVA. Eu acho que presumimos todos que vamos cantar as janeiras com um IVA diferente do que está agora. O que é preocupante, naturalmente é preocupante, porque esta atividade já está tão asfixiada e o PSD tem um entendimento diferente nesta questão. Eu gostava de saber que efeito é que isto pode produzir, tanto a nível da restauração, porque eu acredito que aqui provavelmente será um peso acrescido, e onde poderá haver aqui provavelmente alguma fuga maior daquilo que é expectável noutros setores. E gostava de saber qual é que é o vosso entendimento, que consequências é que isso vai provocar no aumento daquilo que nós temos ouvido por parte deste governo, que seria desejável para 2011. Minha reflexão era basicamente esta. Era mais de colocar algumas perguntas e alguns temas em cima da mesa para poder ouvir as pessoas que estão neste setor.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do PCP, João Ramos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu também começava por saudar os membros da direção da associação e agradecer a exposição que nos fizeram aqui, que da minha parte me contribuiu para também conhecer melhor o setor e as problemáticas, até de uma forma muito clara. Não sei se é possível, mas solicitava à senhora coordenadora que depois nos disponibilizassem a apresentação de PowerPoint, se tal fosse possível, ficávamos...
Sim, os senhores já disseram que iriam disponibilizar e nós naturalmente depois iremos distribuir pelas senhoras, pelos
muito
senhores
bem.
Deputados.
Muito bem. Colocava aqui duas ou três questões relacionadas não tanto com o que foi dito, apesar de terem sido afloradas, mas com questões concretas que vivemos neste momento. Uma delas, o colega já falou nela, a questão do IVA. De alguns setores chega à preocupação que este aumento anunciado da taxa de IVA possa trazer dificuldades acrescidas. Era perceber isso, se também junto dos vossos associados, se essa é uma preocupação que tem vindo a ser manifestada. Isso e também noutros setores de atividade tem sido manifestada alguma preocupação, por exemplo, com a execução dos programas comunitários relacionado com a redução do investimento, se isso também no vosso setor há previsões de poder vir a afetar ou não. Outra questão que gostava de ouvir a vossa opinião tem a ver com um assunto que já foi, teve na ordem do dia aqui há algum tempo, mas que eu gostava de ouvir a vossa opinião, possivelmente também já foi tratado no grupo de trabalho, mas a minha novidade aqui não me permitiu estar ao corrente, que é a questão da criação das entidades regionais de turismo. Até que ponto é que, qual é a vossa opinião sobre essa matéria? Claramente foi uma postura de governamentalização das entidades de acompanhamento do setor do turismo, em contrapartida com as soluções locais que eram encontradas com as autarquias, com as entidades, com os setores vivos, económicos, locais. Se isso, que reflexo é que isso teve no setor e na relação do setor do turismo com os profissionais da área? E por último, era uma questão para perceber se havia conhecimento da vossa parte e até que ponto é que esta situação acontece e que é de conhecimento, que tem a ver com os estagiários dos cursos profissionais de turismo. Chega-nos a informação preocupante, aliás nós já colocámos ao Sr. Ministro esta questão, que é que alguns estagiários, nomeadamente no Algarve, são utilizados para preencher no período, na época alta, para ocupar postos de trabalho, que são preenchidos pelo estagiário com, logicamente, perca para a qualidade do serviço que se presta e também para a qualidade da formação que é ministrada. Por isso, era também, se vocês têm conhecimento desta situação e o que é que sabem sobre ela. Muito obrigado.
deputado. Eu agora dou a palavra à senhora deputada Teresa Venda, do PS.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentava a direção e a exposição que nos fizeram, de facto, foi bastante completa nas áreas que abordaram. Relativamente à... Eu tinha uma primeira dúvida que é relativamente ao espaço de intervenção da vossa associação. Como são do Norte, os vossos associados centram-se mais na Zona Norte ou cobrem o país todo? E depois verifiquei que entre os vossos associados se contavam o turismo rural e residências assistidas. Achei curioso porque as residências assistidas já estejam a integrar estas associações. Portanto, gostava de saber se por ser um tipo de turismo que é diferente daquele turismo de sol e praia que se pode fazer na região norte, se por isso esses vossos associados têm mais hipóteses de desenvolver nessas regiões. Depois gostava de comentar só uma reflexão que fizeram. Portanto, de facto, o ano 2010 nós estamos a recuperar, tem uma perspectiva negativa face aos condicionantes da nossa economia relativamente ao turismo interno. A minha dúvida é se o facto de haver, digamos que mais solicitação a uma poupança interna e a menores gastos, se as pessoas também, os portugueses, não tenderão a fazer também turismo interno, até desafiados pelaquela mensagem do Presidente, e substituir o turismo de Cuba, etc., por turismo interno. O que é que se pode fazer para também mobilizar esse interesse, que eu acho que é possível canalizar nesse aspecto, e talvez possamos compensar, digamos que, o déficit de menores rendimentos ou do ambiente mais propício para o turismo para fortalecer o turismo interno. Depois, deixaram-me aqui um desafio interessante, sob o ponto de vista de nós legisladores, que tem a ver com a questão do fiscal. A tendência do IVA não será nunca ser reduzido, como sabem, portanto a probabilidade é que ele vá crescer, mas põe a hipótese de se poder deduzir, e citam um exemplo de Espanha. Como eu não conheço, se nos pudessem dar alguma informação sobre isso, porque poderíamos analisar a hipótese de estimular internamente essa reflexão. E eu acho que isso pode ter particularmente interesse, porque nós sabemos que a economia paralela em Portugal anda nos 20 e tal por cento, e eu estou certa que este é um dos setores que é mais propício a ter algum nível substancial de economia paralela, e portanto mecanismos que aliciem sair da economia paralela para a economia real talvez sejam suportados, nomeadamente com mecanismos desse género, de pessoa que, se tiver um benefício, provavelmente é mais atuante no pedir da fatura, etc. Depois, tinha outra questão que tem a ver com a questão do sistema de qualidade. Eu de facto, fiquei... Acho que a questão que nos põe é bastante atual e curial, porque há um conjunto de normas que vão aparecendo e que, de facto, são à margem quer do Poder Legislativo, quer até do Poder Executivo. Portanto, a certa altura, considerou-se que essas entidades tinham a capacidade para fazer normas no sentido de melhorar a qualidade, mas provavelmente, e depois de uns anos de observação da sua prática, pensamos que em alguns casos que eu conheço, elas de facto tomam um papel muito dominante e de facto, como disse, parece que sem muito controle. Eu não sei se tem uma lista dessas normas que nos pudessem, até para vermos como é que em termos do poder executivo, legislativo ou executivo, se possa, digamos que, chamar a atenção para um conjunto de normas que podem estar a usurpar as funções que foram atribuídas a essas entidades. Depois falam aqui de uma questão que eu acho que eu sou sensível, que é a questão da certificação de qualidade. Por um lado, nós precisamos de ter qualidade, e eu sou, nesse aspecto, acho que a nossa cultura é tendencialmente um bocadinho laxista, e se nós queremos vender o nosso país, e eu acho que o turismo é uma das áreas fundamentais para o desenvolvimento da nossa atividade, eu acho que temos que sempre primar pela qualidade. Mas essa qualidade e essa certificação, a certificação é um meio que nos parece mais atuante para garantir essa qualidade. Mas tem que ser balizada, não é? Tem que haver aqui um trade-off entre a certificação da qualidade e, de facto, a criação de condições necessárias para que uma entidade, sobretudo o que eu acho mais grave nesta questão da certificação de qualidade é como referiram uma norma que se aplica, aplica-se a mesma norma a um pequeno café com duas pessoas, ou uma pessoa, ou a família, e uma entidade coletiva com 100 ou 200 ou 300 ou 400 trabalhadores. Isso, e pronto, e o compromisso também tem que ser diferente, com certeza. Não sei se sobre isso, nós normalmente nós somos um país que gostamos muito de conhecer as práticas de fora e às vezes essas práticas também ajudam em termos aqui da Assembleia a, digamos que, fomentar o apoio a esse tipo de iniciativas. Se nos pudessem dar alguma informação nessa área, sobretudo essa questão da dimensão, a dimensão da norma também tem que ser ajustada à dimensão da entidade, dá-me ideia, não é? Mas é provável que, como associação que vi que tem bastante trabalho efetuado, que talvez nos possam, digamos que, ajudar a ver como é que fora, externamente, é feita essa baliza. E para já era agradecida desde já toda a informação que nos deixaram e com certeza vamos continuar a colaborar no âmbito deste grupo de trabalho.
Eu também já vou aproveitar para fazer aqui algumas questões, nomeadamente na questão do modelo de contratualização. Como referiram, neste momento este modelo está em reformulação pelo Governo e estão em fase, como sabemos, de ouvir várias associações e entidades relativamente a este mesmo modelo que, digamos, está em estudo. O qual é, percebi que defendem a separação total entre a promoção interna e a promoção externa, o que não é feito por algumas associações e, portanto, gostaria que explicassem em que é que fundamentam isso, porque parece-me um aspecto importante, até porque nós já estamos também em outubro e a altura da promoção que também tem que ser feita e que tem que ser continuar a fazer, não obstante estar em revisão este modelo de contratualização. E depois aquela questão de as regiões com mais massa crítica e menos massa crítica. Depois, por outro lado, gostaria de vos perguntar se a vossa participação na entidade, se participam diretamente na entidade regional do Norte e na agência regional de promoção do Norte. Relativamente à questão da fiscalidade e da questão da fuga de um setor que pode ter esse tipo de imagem, pronto, há muitos anos se fala na questão dos métodos indiciários, que ainda recentemente numa audição que nós tivemos aqui com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ele referiu, digamos, a intenção de avançar, mas já se fala há muitos anos. Qual é a vossa opinião relativamente a esse tipo de métodos? No que diz respeito à questão do turismo em espaço rural, que também é uma das áreas que nós, abrangida por nós, naturalmente, só que é uma área que está, no fundo, muito adstrita ao Ministério da Agricultura, porque tem a parte de desenvolvimento rural e, portanto, mesmo até os fundos que se aplicam em termos dos apoios são normalmente do PRODER, não é? E é um bocadinho diferente. Mas nós também temos aqui a intenção de poder ouvir a tutela no que diz respeito a esta área que tem problemas particulares. E claro, no que respeito ao sistema de qualidade, eu também concordo, digamos assim, com aquilo que referiram. Na questão de a hotelaria em Portugal é, sem dúvida, da melhor hotelaria reconhecida em termos de qualidade, reconhecida mundialmente, se posso dizer, não se compara. E, portanto, já há uma aflição até pelos próprios sistemas que têm as próprias cadeias, mas se falarmos também nas pequenas unidades, isso também assim acontece. E acho que tem que realmente haver uma preocupação que as associações podem ajudar a desenvolver esse trabalho, aliás, como já aqui foi referido, no sentido, por um lado, não estarmos a fazer simplexes e muito bem, que aliviam, no caso, por exemplo, a questão do licenciamento zero, que, aliás, um dos primeiros setores foi a questão da abertura dos estabelecimentos, no caso da restauração e de lareiras, etc. E, por outro lado, estarmos a fazer um sistema de normas pesadíssimos que, como disse, revertem em custos graves. Nós, eu sei que vocês disseram que o turismo português Portugal está a tentar desenvolver isso, mas também é um aspecto que nós gostaríamos de aprofundar para ver também, na medida do possível, o que é que pode ser feito. E gostaria também de lhes pedir, no que diz respeito aos direitos de autor e conexos, porque continua, digamos assim, uma balbúrdia, peço desculpa do termo, mas uns pagam, outros não pagam, também não se sabe se aquilo lá chega ou não chega, uns cada um diz, bom, eu digo que é X, mas pronto, pago lá metade e pronto, fazemos a fatura este ano, esse tipo de coisas assim, o que em tudo não é de modo nenhum transparente em termos concorrenciais, etc. E também se nos puderem fazer chegar esse tal exemplo que apontaram, agradecia, que pode não ser feito agora, mas podem nos enviar naturalmente e depois farei distribuir pelos elementos dos senhores deputados que constituem o grupo de trabalho. Muito obrigada. É a hora.
Isto tem um bocadinho conflito de interesses, mas como sabem, se não sabem, ficam a saber, apresentei um projeto de encostar os feriados às segundas-feiras e houve uma associação do setor que apoiou. Sendo certo que tive um economista que criticou porque diz que não era benéfico para o setor. Já agora gostava de ter a vossa sensibilidade se a aproximação dos feriados dos fins de semana é benéfico ou não, ou vai prejudicar o setor. A intenção era beneficiar, não era prejudicar, mas já agora houve uma associação que claramente disse que era favorável, mas como é só uma, é bom saber o que pode parecer das outras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, era a deslocação das pontes, no fundo, estão por dentro. Se não tiver, Sra. Deputada, também vais fazer chegar o projeto, mas passaria, com certeza.
Talvez vamos começar pela questão sempre mais complicada, que é a questão fiscal, se acharem bem a questão do IVA e a questão de facto da dedutibilidade. Até tenho medo de dizer aquilo que vou dizer, não é? Mas nós estamos calados, nós estamos ainda na expectativa que o IVA da hotelaria e da restauração passasse entre a chuva. E que, portanto, que nos conseguíssemos manter o alojamento no 6% e a alimentação nos 13%. Pois, mas por isso é que eu estou calado, espero que não seja. Queremos ver se conseguimos ficar, a expectativa que ficasse nessa situação. Sendo certo que há uma parte significativa hoje em dia da atividade hoteleira, como sabem, aluguer de salas, centros de congresso e assim, que estando sujeita à taxa normal, vai passar para a taxa que vier a ser fixada, a taxa normal. É bom também termos consciência que, digamos, vale o que vale, mas, digamos, no panorama europeu, nós com uma taxa de 13% na restauração também já não somos dos melhores países, não é? Para além da comparação sempre evidente que nós fazemos com a Espanha, que está perto, mas mesmo num plano europeu nós não somos das taxas melhores. Portanto, nós estávamos aqui na expectativa de passar ao lado deste grande debate sobre as taxas do IVA, mas achamos que a questão da dedutibilidade é uma questão para nós importante. E eu, então, se for possível, faria chegar até a informação que nós temos, nomeadamente aqui do regime espanhol, para que pudesse ser estudado. E a questão da dedutibilidade do IVA vai também de encontro à questão que a Sra. Deputada referiu dos métodos indiciários. Nós achamos que era preferível introduzir no sistema fiscal mecanismos que incentivassem as pessoas a pedir faturas, mais do que mecanismos que dessem à administração fiscal possibilidade de presumirem rendimentos, fossem eles quais fossem, não é? Portanto, quando estamos agora a propor a dedutibilidade do IVA, estamos no fundo a dizer às empresas, peçam a fatura sempre que façam o consumo, não é? Nós também, enfim, noutro tempo, propusemos também, agora não nos atrevemos a tal no contexto atual, mas propusemos que em sede IRS houvesse um benefício a quem fizesse férias em território nacional. Os franceses tinham uma coisa diferente, como sabem, que era o cheque férias, mas não andávamos muito longe disto. Mas também, uma vez mais, estávamos a dizer para as pessoas pedirem a respectiva fatura. E, portanto, nós achávamos que era por aí que nós devíamos avançar, não é? Por introduzir no nosso direito fiscal mecanismos que incentivem as pessoas e responsabilizem também as pessoas por pedir a fatura. Posso dar só aqui um toque pessoal. Às vezes também me acontece quando estou no restaurante e o empregado, enfim, pergunta se eu queria a fatura, e eu costumo lhe dizer que a partir de agora quero mesmo, é só vou ser seu cúmplice na fuga ao fisco e não quero ser. Pronto. E, portanto, eu acho que é um bocado esta necessidade, porque, ao fim e ao cabo, as empresas têm uma certa dimensão e uma certa organização, estão neste momento a ser prejudicadas por essa economia paralela. E nós, de facto, a nossa obrigação é defender aqueles que estão no mercado e que estão a funcionar dentro da legalidade. portanto, nós faríamos chegar-se esse sistema de adutibilidade. Eu insisto, nós acreditamos, porque outros países seguiram esse caminho, que podia haver aqui uma... ser neutral do ponto de vista fiscal, não é? E achamos que há aqui um receio exagerado em, pelo menos, dar um passo nesse sentido. O tema da qualidade versus custos, empresas de trabalho temporário, e até podia-se, portanto, importar também aproveitar para falar na questão dos estagiários, porque... nós acreditamos que, de facto, mais do que possível, é necessário manter a qualidade e reduzir os custos. Eu podia dar dois exemplos, programas que incentivem a redução do consumo de energia, programas que incentivem a redução do consumo de água, programas que ajudem também, que sensibilizem os hóspedes, às vezes, para reduzirem o consumo de água, são programas que se enquadram nesta nossa linha de trabalho. Nós, por exemplo, já o ano passado começámos a trabalhar com a Associação Portuguesa, a Associação dos Cozinheiros de Portugal e com a Associação Portuguesa de Nutricionistas, no sentido de desenvolver um trabalho que dê formação aos restaurantes para um melhor aproveitamento da matéria-prima, para que haja menos desperdício nos restaurantes. Portanto, é um bocado por aqui que nós queremos ir. Há um problema grave que, de facto, obviamente, há as empresas de trabalho temporário. O que nós temos defendido, ainda ontem o fizemos numa reunião interno, o que nós temos sempre defendido aos hotéis que recorrem às empresas de trabalho temporário, que tenham padrões de exigência de formação e que, portanto, exijam que essas pessoas ou tenham feito formação ou disponibilizem eles formação para essas pessoas. O nosso setor tem, de facto, um problema de fixação de pessoal, não é um problema português. Países que fazem estudos, digamos, mais avançados, a Áustria fez recentemente um estudo, o setor atualmente da hotelaria e da restauração na Europa é dos setores que têm mais dificuldade em fixar as pessoas. Na Áustria, por exemplo, cerca de 60% das pessoas que tinham chegado ao setor nos últimos 5 anos já não estavam lá. A primeira causa apontada pelas pessoas que trabalharam no setor para saírem tem a ver com o stress da organização do tempo de trabalho. Portanto, o tempo de trabalho no nosso setor é um tempo de trabalho difícil, naturalmente, mas é o que é. Isso constitui um déficit. E também o nosso setor enfrenta um outro problema, que é comum a muitos setores da sociedade, naturalmente, que é um tema difícil e sensível, mas que é verdadeiro. Há um momento em que as políticas sociais concorrem diretamente com o mercado de emprego, não é? Isso também se é mau que esteja desequilibrado contra as políticas sociais, mas também é mau quando as políticas sociais vêm concorrer com o mercado de emprego. Mas, portanto, deputado, a nossa resposta a isso e a nossa disponibilidade para colaborar é no sentido de que as empresas exijam formação e haja mecanismos de formação. Olha, uma tarefa que o Turismo de Portugal, através das escolas de hotelaria, podia fazer com grande facilidade, exatamente disponibilizar formação para essas empresas de trabalho temporário e que certamente nos ajudaria a todos. O problema dos preços é sempre um problema nestas conversas. Eu podia responder um bocadinho se os preços sobem no verão, se calhar estavam baixos no inverno e normalizaram no verão e ficámos sempre... e é um bocadinho o jogo do mercado a funcionar. Mas é preciso termos consciência que nós temos custos de funcionamento, se calhar acima de muitos países, até europeus, e a muitos outros países, enfim, considerados mais baratos do que o turismo. Mas, por exemplo, falou-se aqui em Cuba. Muitos portugueses vão passar férias a Cuba porque estão a ser servidos por pessoas que têm direitos sociais inferiores aos que eles não abdicam na Europa, não é? Pois só estou a justificar. Não, no sistema europeu não. Mas no sistema europeu também há diferenças, portanto. Neste momento, a legislação sobre segurança contra incêndios em Portugal, para os estabelecimentos hoteleiros, é a mais avançada da Europa. É a mais avançada do que aquela que os alemães pensam... Peço desculpa. É mais avançada do que aquilo que os alemães pensam para os seus países. E a legislação de segurança contra incêndios veio criar mais uma taxa, não é? Como sabe, este é um assunto que os deputados falam muito, os custos de energia elétrica são substancialmente superiores em Portugal em relação à Espanha, não é? Nós temos, de facto, essa dificuldade e quando falamos, sobretudo, do destino de férias, porque se o deputado for comparar os preços, digamos, no destino de cidade para o turista individual através da Booking, se vai reparar que nós somos sempre um destino inferior à generalidade dos destinos europeus. Poderá não ser nos destinos, digamos, nas zonas de férias, onde muitas vezes também nós acabamos por não ter capacidade para concorrer com os operadores que conseguem fazer em mercados como o espanhol, digamos, compras de quantidade que lhes permitem baixar os preços, não é? Isso é um dado, de facto, bastante, que eu penso que tem de ser também devidamente reconsiderado. Relativamente à questão do licenciamento, eu acho que em relação a quando se trata de criar ou abrir um hotel ou de abrir um restaurante, acho que estamos de facto com prazos ainda bastante pesados, não é? O licenciamento zero é algo que é certamente muito, muito importante, mas o que nós talvez precisássemos, eu não estou a dizer isto com ironia, atenção, não é? Era de um licenciamento menos um, ou seja, era na fase da aprovação dos projetos, não é? Porque este licenciamento zero é útil na fase posterior ao projeto, exatamente, portanto, e aí veio resolver muitos problemas, mas na fase anterior, exatamente, portanto, era esse licenciamento que está a faltar. Relativamente à reconversão hoteleira, as coisas têm corrido bastante bem, há prazos de resposta, talvez, do Turismo de Portugal neste momento inferiores a um mês, portanto, achamos que isso está a correr bem. Nós referimos o problema do turismo do espaço rural pelo seguinte: os estabelecimentos de turismo no espaço rural também têm de fazer um processo de, digamos, de reconversão, que basicamente passa por se registarem nas autarquias. Como muitos desses turismos de espaço rural tiveram os seus projetos iniciais de licenciamento aprovados ou para a Direção-Geral de Turismo ou até para Direções Regionais de Economia, as câmaras municipais neste momento não têm os projetos, não têm documentação. E o que está neste momento aqui em cima da mesa é de obrigar estas empresas a reconstruir todo o processo. Porque quando nós dissemos que há falta de articulação, admitindo nós que há arquivos, talvez pudesse ter sido possível, que, enfim, com mais prazo, que o Turismo de Portugal disponibilizasse às autarquias os projetos que tinham cópias e tudo isto tinha sido muito facilitado. A legislação do Turismo Espaço Rural deu um passo muito significativo e, enfim, orgulhámos-nos de ter dado um grande contributo para isso, a Portaria do Espaço Rural, que veio permitir finalmente ao Turismo Espaço Rural que utilizasse os produtos da terra para confeccionar e servir à refeição. Foi uma luta difícil, exatamente por causa do Ministério da Agricultura, mas é talvez dos aspectos mais positivos que nós conseguimos. Relativamente ao problema do... Não sei se respondi às perguntas. Pronto, muito bem. Relativamente ao que referiu, nós só podemos reprovar completamente qualquer situação em que um jovem que sai de uma escola seja utilizado como trabalhador e que não tenha um horário, um estágio não devidamente orientado. E até podia dizer isto, pode-me acusar de dizer isto com algum interesse, porque de facto um jovem que sai de uma escola e que é posto na cozinha de um hotel sem nenhuma orientação é alguém que nós vamos perder para a vida profissional, porque ele vai ficar de tal maneira traumatizado que nunca mais quer trabalhar. E portanto nós reprovaremos e seremos sempre solidários com essa atitude. Aliás, também, Sr. Deputado, nós, quando estivemos no grupo parlamentar, fizemos entrega e teremos muito gosto em distribuir à Comissão. Nós temos um manifesto aprovado quanto ao trabalho não declarado no setor. Portanto, nós somos uma associação que estamos preocupados com a situação do trabalho não declarado no setor e gostaríamos que houvesse uma maior atenção a este problema. Os programas comunitários têm passado ao nosso lado, não é? Nós representamos, sobretudo, pequenas e médias empresas. E esse tema é um tema que nós sentimos que se joga num outro patamar diferente. Nós tivemos agora um caso, por exemplo, de um processo que esteve a correr, que está agora a acabar, penso que é depois da manhã que acaba, que é um apoio, por exemplo, comunitário à instalação de painéis solares em hotéis agarrado à certificação energética. Foi um programa que inicialmente abriu em julho para acabar em agosto, depois acabou por ser prorrogado, mas portanto todo o que nós sentimos é que todo este sistema de candidaturas de facto está pensado e montado para grandes empresas e não para pequenas empresas. Sr. Deputado, deixaria ficar para o fim a questão das entidades regionais, se não se importa, iria agora continuar. Nós, de facto, somos uma associação que tem a nossa maior base na região Norte e Centro. Historicamente, éramos uma associação do Norte. Hoje temos associados, de facto, em todo o país. Começámos a ter, enfim, outro tipo de associados a procurar-nos. Fundamentalmente, aquilo que nos vieram procurar foi a contratação coletiva e a nossa capacidade de estabelecer contratos coletivos com os sindicatos. Portanto, essas residências começaram a ter problemas de, enfim, de... Exatamente, e foi pela via da questão de trabalho que fomos procurados. Nós estamos, de facto, preocupados, como disse, com a questão do turismo interno. Talvez, se estas medidas todas foram anunciadas, forem à prática, digamos, só verdadeiramente a partir de janeiro é que nós vamos sentir o impacto que isto vai ter no comportamento das pessoas, não é? E, portanto, admitindo que mesmo alguns portugueses deixem de viajar, nós continuamos preocupados com aquilo que nos pode acontecer. A certificação e o sistema de qualidade é algo que, de facto, nos preocupa muito. É um dos pontos do pente, não é? E gostava também de chamar a atenção para o seguinte. Países como Portugal, não é? tem uma tradição legislativa muito forte e regulamentadora muito forte, não é? O Sr. Deputado já referiu. Nós, desde a origem, que penso que é dos anos 50 do século passado, sempre tivemos as legislações hoteleiras mais avançadas da Europa, em termos de exigência de requisitos, não é? Qualquer português viaja e fica às vezes admirado quando chega a Paris e vê um hotel de 4 estrelas que em Portugal provavelmente não teria mais de 2. Isso resulta de uma lei hoteleira muito exigente em termos de requisitos físicos. E essa foi uma tradição que se manteve sempre até hoje, não é? E, portanto, países como nós, que temos essa tradição, temos alguma dificuldade depois em aceitar que se venha, através de normas, impor novas exigências em cima destas exigências já existentes. E o problema que existe aqui é que, no sistema atual de classificação dos estabelecimentos hoteleiros, há uma parte da classificação que resulta de uma pontuação que as empresas podem obter. E há um requisito que diz basicamente isto. Quem tiver um sistema de qualidade para o turismo tem 30 pontos. A partir do momento que isto está numa portaria de classificação, acho que já não podemos dizer que está numa portaria de classificação, já não podemos dizer que a certificação é meramente voluntária. Passou a haver aqui um condicionamento ao hoteleiro, não é? E portanto, este tema ganha uma outra atualidade. E que também nós não podemos aceitar, que é o que está atualmente em cima da mesa no turismo de Portugal, que uma norma de qualidade venha exigir requisitos superiores àqueles que a lei exige. Isso, peço desculpa, é uma coisa que nós não entendemos, pura e simplesmente, não é? E não entendemos como é que o Poder Legislativo pode aceitar isto. Pronto, e é aqui que está o nosso grande problema. Há depois aqui uma situação que acresce também, não é? Muitos países, posso falar da Alemanha ou da Inglaterra, começaram a criar sistemas de qualidade, sobretudo os grandes agentes de viagem, para proteger os nacionais quando viajavam para certos destinos, onde havia problemas, não é? Por exemplo, o Sr. Deputado já saiu, mas na Madeira encontra-se muitas empresas certificadas pelo regime alemão, segundo a norma alemã, porque havia muitos... Portanto, nós, no limite, temos um hotel que tem de quê? Tem de ter a norma portuguesa para ter os 30 pontos. Depois vai ter de ter a norma alemã porque quer receber turistas alemães. Depois vai ter de ter a norma inglesa porque quer receber turistas ingleses. Bem, e nós temos de perguntar onde é que vamos parar, não é? E, portanto... Se nós formos ver, por exemplo, o sistema suíço, já não tem nada a ver com este trabalho. E a norma da cadeia, exatamente. Pois as cadeias internacionais ainda têm a sua própria... Exatamente. Por exemplo, na norma que está em discussão no turismo de Portugal para a restauração, um dos itens de qualidade era o tempo de confecção do prato na cozinha, não é? E nós, a certa altura, vamos ter a senhora deputada na mesa, muito zangada à espera do almoço, e o empregado a dizer-lhe que o cozinheiro está a fazer o registro do tempo que está a demorar. Portanto, não, isto estou a caricaturar, mas é o que a certa altura vai acontecer, não é? A qualidade não é o tempo que demora a fazer o bife, a qualidade será avisar a senhora deputada qual é o tempo que tem de esperar pela sua refeição. Pronto, e aí a senhora deputada vê se está interessada ou não. Nós já pedimos várias vezes ao Turismo de Portugal que fizesse um seminário sobre as boas práticas europeias nesta matéria. Pronto, ainda não tivemos sucesso, mas vamos continuar a insistir, porque de facto valia a pena, se nós pudermos desafiar a Comissão, desafiamos para conhecer o que está a acontecer noutros países da Europa, porque acho que era interessante, naturalmente. Penso que... Estou a referir-me, a responder. Só queria explicitar aqui um ponto sobre o financiamento também. Respondi à senhora deputada, não é? Sobre a questão do financiamento, que eu disse o financiamento é um pouco perverso. Porque se o sistema de financiamento da promoção turística atual diz basicamente assim, o turismo de Portugal põe 1 euro e a região tem de pôr 0,25%. Então, se não, nós não pomos. Portanto, as regiões como Lisboa ou a Madeira ou Algarve, que têm mais empresas mais fortes e entidades regionais mais fortes, têm mais facilidade do que as regiões, como o Norte, o Centro e o Alentejo. E, portanto, essas regiões vão cada vez receber menos dinheiro e as outras vão receber cada vez mais dinheiro. Nós achamos que até no limite devia haver aqui uma correção desta situação. Mas se não houver, então que o Turismo de Portugal diga, há uma distribuição das verbas da promoção por cada região. Pronto, que é esta. Agora, se cada região conseguir pôr mais dinheiro, ótimo, mas nós não vamos é fazer esse condicionamento, não é?
Bom, por causa desse ponto, porque está agora, eu sei que ainda mais estive esta semana também numa reunião com hoteleiros e estava uma pessoa do Turismo de Portugal também. E está previsto quase que este processo termine proximamente, não é? E aquilo está a ser baseado num estudo da Roland Berger, que tem conhecimento, não é? Concordam, não sabemos como é que vai ficar, não é? Ainda não sabemos porque o modelo não está fechado, estão em fase de audições com as várias associações e entidades, mas no fundo eu também de alguma maneira soube isto, que o Algarve é quase o protótipo, porque o Algarve alterou a prática do modelo de contratualização que existia nas demais agências. Portanto, não é igual ao do Alentejo, não é igual ao do Norte. Foi sendo alterado com uma participação, penso, maior também dos próprios privados. E, no fundo, também eu gostaria de saber se a vossa opinião sobre isto. É no fundo deste ponto do financiamento e como é que se financia e como é que participam os privados ou as associações.
Relativamente à participação dos privados, eu acho que há aqui duas notas que era preciso dar. Em primeiro lugar, o sistema tal qual está montado ignora todo o esforço que os hotéis e os privados fazem de per se na promoção. Quando um hotel produz material de publicidade ou envia um promotor seu a um mercado, não vai vender o hotel sozinho, ele vai ter de levar sempre a promoção da região, não é? E esse contributo o sistema ignora, não é? E, portanto, uma vez mais, os pequenos hotéis independentes ficam penalizados, pois ficam com menos recursos disponíveis. Um dos problemas que nós temos sentido, enfim, nas regiões que referiu, é que enfim, os privados, tendo pouca capacidade de influenciar digamos, as decisões que têm a ver com a promoção turística, acabam por sentir pouco motivados a participar também. E há muitas regiões em que há aqui uma confusão que eu acho que é má para todos entre entidades regionais e a RPTs. Pronto, o Dr. Rodrigo vai já falar mais em pormenor sobre esse assunto. Há aqui uma sobreposição que acaba por ser negativa, não é? Há até, nós falámos ali na questão das equipas executivas, porque há muitos locais em que os próprios direções executivas são funcionários das entidades regionais. E talvez o ponto central é este. Hoje em dia, a promoção turística interna e externa é incompatível com o ritmo a que se... O ritmo natural de funcionamento das próprias entidades regionais, não é? Quer dizer, os mercados estão a evoluir de tal maneira, as notícias que chegam da Alemanha ou da Inglaterra são de tal maneira, mudam com tanta frequência, que ou há um grande enfoque naqueles valores, naqueles pontos que nós temos, isto é, trazer turistas e que gerar receita, ou então nós vamos continuar numa promoção que é meramente uma promoção, digamos, assente na comunicação da região, mas que não está focada para trazer turistas, não é? E, portanto, o hoteleiro, depois, tem de gerir o dinheiro e, então, há de certamente colocar o dinheiro em algum esforço que lhe traga retorno. Não sei se... Sim.
Se explica. Mas tem a ver com uma coisa chamada código de contratualização que faz com que os contratos...
Mas nós fizemos uma proposta. Exatamente.
Fica desfasado em relação a essa...
Exatamente. Pronto. O que nós defendemos aqui foi que, digamos, houvesse um papel... nomeadamente através da Confederação do Turismo Português, que pudesse fazer aquilo que esteve previsto no princípio, que era credenciar a participação dos privados nas agências, não é? E a partir daí seria possível verificar se os estatutos e os mecanismos do governo das agências estavam adequados ou não. Portanto, havia ali um espaço para a Confederação do Turismo se poder pronunciar. Mas antes de passar para o Dr. Rodrigo, só para acabar de responder à sua deputada, nós vamos então fazer chegar a nossa informação sobre os direitos de autor e desconexos, porque de facto neste momento há uma confusão enorme no terreno. Nós vemos até com alguma perplexidade que a própria Sociedade Portuguesa de Autores, a PASSMUS e a nova entidade que agora apareceu, a GEDIP, não conseguem entender-se, o que para nós é grave. Os nossos colegas espanhóis já estão a ser confrontados com uma situação nova que vai levantar problemas no espaço provavelmente comunitário, que são cadeias de televisão alemãs que não se sentido representadas pelas entidades nacionais de direitos de autor, querem cobrá-los diretamente aos hotéis espanhóis. Mas isto levanta, de facto, um problema real, não é? Se os canais que nós temos nas antenas de satélite não forem representados pela Sociedade Portuguesa de Autores, vamos ter aqui mais um problema para resolver. Portanto, é nesse sentido que nós achamos, nós até... Então, tomarei a liberdade de juntar uma apresentação do modelo checo, que é talvez o modelo que mais se aproxima daquilo que nós estamos a defender, que é um modelo mais simples, isto é, os hotéis pagam, os restaurantes pagam, digamos, os montantes que tiverem a pagar a uma única entidade, e esse montante depois é repartido entre autores e intérpretes, segundo uma regra que for definida. E esses montantes, há uma entidade reguladora que verifica esses montantes. Antes de passar a palavra ao Dr. Rodrigo, eu tenho que pedir desculpa à Sra. Deputada, porque nós fomos uma associação que esteve contra o projeto. Nos feriados, porque não, mas pronto, terminar com uma assim é sempre desagradável, mas nós receámos que Nós sentimos que nos últimos anos estes períodos de férias curtas, 3, 4 dias, têm sido muito importantes para o turismo interno. E nós receámos que esses períodos acabassem e foi por isso que nós estávamos com medo do projeto. Não, mas o facto de... Não, mas ao encostar à segunda-feira impedia-nos de fazer as famosas pontes, não é?
Sim, e como as pontes são dirigidas sobretudo à administração pública, era o tal universo que... Não é?
E muitas empresas fechavam já nesses dias industriais, não é? Portanto, havia uma distribuição do período de férias ao longo do ano que era vantajosa para nós, do ponto de vista do turismo interno, não é? As pessoas fazem mais períodos de férias mais curtos, viajam mais no país. Era o nosso ponto de vista.
Sim, mas a questão era que, ao fazer as pontes, e isso está regulado e previsto, todos os outros, que não só a administração pública, poderiam também usufruir dessas pontes que já estariam, digamos, previamente definidas, calendarizadas e que permitiriam um planeamento a todas as empresas e pronto, que pudesse, digamos, é porque aparentemente é isso também que refere, mas depois isto também foi uma das preocupações.
Portanto, hoje em dia nós sabemos que as pessoas que podem fazer essas pontes estão situadas no setor de serviços. Pronto. E nem todos. A hotelaria não pode. Portanto, quer dizer, banca, e agora a banca também já não pode. Portanto, é sobretudo o setor público e eventualmente alguns serviços, porque todas as outras empresas não podem, não é consentâneo. Ou então prejudica a sua atividade, designadamente a indústria. E, portanto, a lógica é aumentar o leque de pessoas que podem fazer fim de semana maiores. Porque agora, se calhar, tem 1 milhão de pessoas que pode fazer 1 milhão, percebe? E depois poderia ter 3 ou 4 milhões que têm poder de compra para fazerem 3 dias de fim de semana. Está a ver? Essa é a questão. É que o universo abrange. Hoje, o universo que pode fazer isso é um universo.
A ver, Sr. Deputado, ainda não promoveu suficientemente o seu projeto.
Mas vou continuando a promover.
Muito obrigada. Não, agora,
já podemos pensar de outra maneira, vendo por esse lado da senhora.
Dava então a palavra para finalizarmos.
Eu só gostaria de, enfim, para além de tudo aquilo que já foi dito, só as questões das entidades regionais e das agências de promoção. Relativamente às entidades regionais, como sabem, as entidades regionais surgem para substituir as antigas regiões. Por esse lado, eu acho bem, porque neste momento temos só uma entidade com quem contactar e, portanto, acabaram aqueles pequenos feudos das antigas regiões. Mas, por outro lado, também, eu acho, e é a minha visão enquanto empresário e enquanto privado, não é? Enquanto entidade privada, que é uma entidade bastante politizada. Ela está a servir fundamentalmente para conseguir com que as várias autarquias das regiões tenham em alguns pontos algumas matérias coincidentes. O que não é fácil, porque nós sabemos, e quando contactamos com os vários autarcas do país, cada um quer defender a sua dama. E nós acreditamos que há políticas que têm que ser comuns a todos eles. Neste capítulo, achamos que as entidades regionais, enfim, estão a cumprir o seu papel. Relativamente ao fomento do turismo interno, que é para isto que elas estão criadas, temos algumas dúvidas, ainda estamos naquele período, enfim, isto ainda está muito, muito cedo, vamos deixar ainda estabelecer algumas, sedimentar algumas políticas, mas temos bastante dúvidas, porque os senhores, enfim, melhor do que eu sabem isto, juntar várias tendências políticas numa política comum do turismo é muito complicado. Mas, enfim, as entidades estão a tentar cumprir o seu papel, em alguns casos já estão a dar sinais positivos, vamos esperar um bocado mais o desenvolvimento nestas matérias para ver depois, para termos uma posição mais concreta do papel das entidades e se irão cumprir o seu objetivo. Relativamente às agências de promoção externa, bom, aqui já é um pouco diferente, porque quando se está a falar em promoção externa, os privados, os hoteleiros, enfim, a restauração, os players do turismo, é onde se revêem mais, é quando vamos nos promover nos mercados externos. E, portanto, aqui acho que querem uma maior participação. No caso concreto da região norte, que é a Agência de Promoção do Porto e Norte de Portugal, da qual a Porto faz parte da sua direção enquanto vogal, nós sentimos que está a haver imensa dificuldade para o arranque desta agência, porque prende-se com, enfim, com várias, enfim, com várias matérias, com vários assuntos que, estão, que têm que ser tratados para trás, e que ainda não conseguiu pôr em prática toda uma política de promoção externa. Mas também achamos, e esta, enfim, é a nossa vivência, que está pouco profissionalizada. Esta entidade específica, esta entidade, achamos que deve entrar um... Isto deve ser entregue a profissionais que sabem, enfim, promover e sabem vender um produto. Eu costumo dizer, quem vende um sabonete sabe vender também uma região. E, portanto, eu penso que aí tem que ser entregue na mão de profissionais, com estratégias definidas, quer pelas autarquias, quer pelos privados, e depois, enfim, submeter objetivos que essas equipes profissionais terão que acompanhar e fazer os seus projetos. Acho que, enfim, também é cedo, estamos a falar de 2 anos, não é? Que estas entidades e estas agências estão em funcionamento. Acho que está a haver algumas velocidades diferentes. Acho que, por exemplo, relativamente a Lisboa, já está num patamar muito mais elevado do que as demais regiões. O Algarve também parece, enfim, mas o Algarve, costumo sempre dizer que é um caso muito particular. O Algarve tem sempre algumas particularidades, enfim, que as outras regiões não acompanham. Mas eu acho que o Norte, enfim, e é notório que está a crescer enquanto destino turístico, tem muito a ver com o trabalho que os privados estão a fazer e com o aeroporto Francisco Sá Carneiro, que de facto está-se a tornar uma infraestrutura, enfim, indispensável para o desenvolvimento do turismo do Norte, e são principalmente estas duas entidades, aeroporto Francisco Sá Carneiro e os privados, que, como já foi dito, que com envio dos seus promotores, das suas equipes comerciais, para além de venderem o seu próprio produto, têm que vender toda uma região, estão a fazer com que, enfim, a região Norte tenha este sucesso que hoje em dia está a ter, e as estatísticas estão aí para comprovar isso. As entidades regionais, enfim, para os privados não é tão aliciante o trabalho das entidades, porque é o desenvolvimento do turismo interno, todos nós temos, enfim, mecanismos para chegar mais perto desse mercado, não precisamos tanto da ajuda, enfim, de entidades públicas para nos alavancar, porque é mais barato, enfim, é mais fácil, e, portanto, não estamos tão interessados, enfim, ou não nos revemos tanto nas entidades regionais. Agências de promoção, sim, estamos a fazer um trabalho nesse sentido, também a Porto também faz parte da direção, também como vogal, e, portanto, estamos atentos, não deixamos de dar os nossos contributos, também temos feito um trabalho muito grande dentro da Confederação, que achamos que, também como já foi dito, tem que, para além de certificar essas agências, tem que ter um acompanhamento permanente do trabalho, enfim, do seu desenvolvimento, e, portanto, dentro da Confederação estamos a trabalhar para conseguir enquadrar, enfim, todas estas políticas nestas duas entidades, agência, para que a gente consiga, enfim, desenvolver o turismo do jeito que nós queremos desenvolver. E pronto, e acho que, de uma maneira geral, o Sr. Presidente Adjunto conseguiu responder às perguntas que os senhores deputados, enfim, nos colocaram. Eu acho que as perguntas foram muito bem colocadas, revela que, de facto, estão dentro do problema que o setor do turismo está a atravessar, e, portanto, acho que é muito importante haver esta união cada vez maior entre as associações, a Confederação e o trabalho que os seus deputados desenvolvem dentro da Assembleia da República. É este desenvolvimento que nós queríamos dar, portanto, agradecer mais uma vez o convite que nos foi feito, sentimos-nos muito, muito honrados de estar aqui na presença dos seus deputados, enfim, a expor as nossas ideias e a responder às perguntas que nos foram colocadas, e estamos sempre abertos para qualquer outra oportunidade. Vamos estabelecer, enfim, estes vários documentos que nós temos sobre as várias matérias, vamos disponibilizar à Comissão para que os senhores, enfim, saibam um pouco das nossas ideias. Logicamente que há 3 ou 4 associações que também têm as suas próprias ideias, mas todas estamos de certeza a trabalhar no sentido de qualificar o nosso turismo, que é isto que é preciso, qualificação, quer das empresas, quer dos trabalhadores. Acho que isso também é muito importante. E já agora uma pequena referência, eu cada vez vejo mais, pelas ações de formação que nós temos, enfim, os funcionários, os colaboradores, cada vez mais interessados em terem uma melhor formação. Exigem isso das nossas empresas, exigem, enfim, das suas associações, e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar. trabalhar, porque de facto há um grande déficit nessa matéria. As escolas às vezes não formam tão bem quanto aquilo que nós achamos que deveriam formar, e portanto este movimento de ações de formação é cada vez mais importante, e estamos cada vez mais empenhados em pôr no terreno estas ações. Portanto, muito obrigado e bom trabalho para todos.
Muito obrigada. Portanto, a mim resta-me agradecer também à senhora e ao senhor deputado que ficaram até ao fim, aos deputados que participaram, e claro, à associação por todos os contributos que aqui nos trouxeram, os documentos que nos vão fazer chegar, e dizer-lhes que estamos naturalmente totalmente disponíveis para aprofundar as matérias que aqui trouxeram e que são de várias vertentes, e no fundo cumprir o objetivo que temos com certeza em comum, que é tornar o nosso turismo mais competitivo, a bem das pessoas, porque é uma atividade económica que é importante para Portugal e, portanto, para as pessoas que a desenvolvem. Muito obrigada também pela vossa presença. Obrigada.